Olá você, onde quer que você esteja. Este é o Confiante e eu sou o Rodrigo Balmontes. No episódio de hoje, vamos falar sobre as mudanças políticas que estão acontecendo. Seja bem-vindo, este é o Confiante, o podcast de quem quer transformar seus sonhos em realidade. Eu estou gravando isso no dia 17 de abril, ao meio-dia. Daqui a pouco, às 14h, irá começar a votação que definirá se será dado início ao processo de impeachment da presidente ou presidenta Dilma Rousseff ou não. Apesar desse ser um momento histórico que o nosso país está atravessando, eu acho muito importante que nós vamos falar sobre o que vai acontecer daqui para frente, explorar os cenários futuros após o dia de hoje. Para começar no sábado, eu convidei alguns amigos e podcasters para dar suas opiniões sobre o que a gente precisa fazer daqui pra frente, tá? Alguns conseguiram me responder, outros não conseguiram por conta do tempo, mas o importante, eu acho, que é ouvir opiniões diferentes, tá? E é isso que a gente vai estar fazendo agora. Eu vou colocar agora aqui a opinião do Márcio Etiani, lá do LexCast, que gentilmente me mandou um áudio com suas opiniões. A gente vai ouvir agora.
Olá, amigos do Podcast Confiante, eu sou o Márcio Etiani, lá do LexCast Podcast, estou atendendo ao convite do Rodrigo Balmontes para falar um pouco sobre a situação política do Brasil, como ela fica daqui para frente. Independente de ter a Dilma sofrido impeachment ou não, se bem que ela não vai acontecer isso no dia de hoje, no dia 17, essa votação aí da Câmara é só uma autorização para que o Senado então analise e aí sim instaure processo de impeachment, e se instaurar processo de impeachment, aí sim ela tem que se afastar, e aí o Senado terá até 180 dias para julgar esse processo. Independentemente da Dilma sair ou ficar, economicamente o país não muda nada. Existe uma expectativa em relação disso, das políticas econômicas que seriam então adotadas pelo Michel Temer, mas como depende de uma conjuntura internacional, em pouco tempo não se pode fazer muita coisa. Do ponto de vista político, que é o que nos interessa aqui agora, eu diria que a Dilma, ela não tem governabilidade desde 2013. Ela deveria ter renunciado durante as manifestações de 2013. E, lamentavelmente, ela foi eleita em 2014. E por que eu digo lamentavelmente? Porque ela foi eleita sem uma sustentação política. Então, ela já começou esse mandato dela, que começou em 2015, sem condição nenhuma de governar. Porque a gente sabe que no presidencialismo você precisa ter uma base, essa base, a isso se dá o nome de presidencialismo de coalizão, porque sem essa base, sem essa coalizão de partidos dando sustentação ao governo, dando apoio nas votações, o governo não consegue fazer nada. Ela não consegue aprovar as medidas que ela quer, porque ela precisa aprovar através de lei ou precisa de autorização legislativa. Então, na verdade, ela não governa desde o início do mandato. Eu acho um egoísmo e uma irresponsabilidade por parte dela e por parte do PT essa atitude. Ela já deveria ter renunciado, porque mesmo com as negociações, mesmo com ofertas de cargos, de ministérios e uma série de coisas, eles não conseguem maioria no Congresso. Não conseguindo maioria, não conseguem fazer nada. Essa é uma situação típica de renúncia. E eu não estou falando aqui dela renunciar porque eu sou anti-PT, porque eu não gosto das políticas, porque isso não vem ao caso nesse momento. Ou na questão política isso não interessa. A questão de execução, a questão da execução das medidas, isso não interessa você ser contra ou ser a favor desse ou daquele partido. Do ponto de vista da teoria política e da teoria constitucional, nós temos que obedecer o que tem a Constituição. A Constituição, então, ela tem lá, consta nela, que o presidente, ele precisa de autorização legislativa. Administrar é aplicar a lei de ofício. Então, você precisa cumprir a lei, e para você fazer alguma coisa que não está prevista em lei, você precisa, então, aprovar uma lei. No caso do Michel Temer, ele assumindo, ele vai ter um pouco mais de governabilidade. Mas O Michel Temer, ele é do PMDB. Na prática, o PMDB não é um partido político, ele é uma federação de partidos estaduais. Então, aquelas elites estaduais, elites políticas estaduais, elas se associam, e elas se associam ao PMDB porque o PMDB é a organização, é a instituição que permite isso. Os outros partidos ou serão legendas de aluguel, esses partidos nanicos que você vê por aí, que emprestam a sua estrutura e a sua legenda para que alguém queira entrar ou participar da vida política, porque essa é a exigência do Brasil, você não pode ser um candidato avulso. E do outro lado você vai ter os ideológicos. E aí, seja de direita, ou seja de esquerda, seja social-democracia, enfim. O fato é que são partidos que têm uma linha doutrinária, uma linha ideológica, e que nos estados você, em tese, precisa obedecer às decisões da diretoria nacional do partido. Claro que se admitem as coligações estaduais, e muitas vezes as coligações estaduais são diferentes das coligações nacionais, mas pelo menos em tese existem algumas diretrizes que o Diretório Nacional não necessariamente precisa obedecer, ou algumas que ele deve obrigatoriamente obedecer, né? Ele tem uma certa margem de liberdade, mas ele fica vinculado a algumas outras regras que são inegociáveis. Então, o PMDB, sendo essa federação de partidos estaduais, é muito difícil dizer o que vai acontecer daqui para frente, se efetivamente o Michel Temer vai ter apoio político para governar. Por mais que PSDB e PMDB estejam juntos com outros partidos nessa luta para tirar o PT do poder, eu acho ingenuidade acreditar que esse casamento vai durar muito tempo. Eu acho que logo depois esse casamento acaba. O que vai manter eles unidos ainda é a luta contra a Lava Jato e a luta para que tudo isso, todos esses escândalos de corrupção, acabem numa grande pizza. Então, para mim, mais do que um golpe, e se você quiser saber por que eu acho que é golpe, ouça lá o LexCast, tem um editorial, tem inclusive um episódio sobre isso, explicando por que eu acho que é um golpe, por que eu acho que esse impeachment é ilegal. Mas, mais do que isso, a questão é que... Então, mas mais do que isso, a questão é que esse processo que nós vemos aí, na verdade, não é contra a corrupção, não é nada disso, é uma briga do poder, é uma briga para tirar o PT do poder e para assumir o controle das instituições e principalmente para barrar as investigações da Lava Jato, para transformar tudo isso numa grande pizza e ficar tudo por isso mesmo. Então, o que nós vamos ver daqui para frente num governo, eventual governo Michel Temer, é justamente isso, a Polícia Federal sendo pressionada, a Lava Jato vai ser arquivada, o que chegou no Supremo Tribunal Federal vai ser arquivado, dificilmente o Gilmar Mendes no Tribunal Superior Eleitoral vai então caçar a chapa Dilma Temer, porque ele vai sofrer muita pressão, ele não vai ter interesse em caçar, vai deixar essa eleição chegar até o final, no caso... vai deixar esse mandato chegar até o final e depois vejam o que se faz. Agora em outubro nós temos eleições municipais também, então a coisa começa a complicar, é por isso que você está vendo muitos desses deputados insistindo em falar aí na tribuna da Câmara, porque eles vão ser candidatos, então eles têm interesse em aparecer, em fazer o seu marketing. Então o que nós estamos vendo? Um grande jogo de cena, um grande jogo midiático. As pessoas querem, na verdade, aparecer. Esses que estão indecisos aí... Bom, eu não sei quando é que você vai estar ouvindo isso, mas enfim. Aqueles que se mantiveram indecisos até o final estavam, então, aguardando a melhor oferta para se decidir. As negociatas iam de um lado para o outro, tanto do lado da oposição quanto do lado do governo. A compra de votos, esse jogo espúrio de interesses. Mas chegou-se a esse ponto. Provavelmente Eduardo Cunha tenha o seu mandato cassado, mas isso também corre o risco de não acontecer se houver o impeachment efetivamente depois no Senado. Então é provável que nós estejamos aí assistindo a preparação de uma grande pizza. Existe uma grande pizza que está sendo assada no forno e vai ser servida a toda a população brasileira. Bom apetite!
espero que tenham gostado. E agora, eu gostaria de falar o seguinte. Desde o final de 2013 pra cá, está tendo um acirramento da divisão do país, tá? Essa divisão, ela, de certa forma, ela retroalimenta um processo de polarização entre as pessoas. E isso tem acontecido porque a gente tem se deixado levar por discursos cada vez mais agressivos e, em alguns casos, até mesmo discursos de ódio. Agora, após os acontecimentos de hoje, acredito que o mais importante seja olharmos com lupa o que os nossos políticos estão fazendo. Mais importante que a vitória de uma das facções políticas será a nossa postura com relação aos nossos políticos daqui por diante. Vários deles mudaram de legendas, outros tantos de opinião, como ratos fugindo quando o navio afunda, foram para outros partidos. Isto em todos os níveis, de vereadores e prefeitos até senadores. Milhares mudaram de partido, seja para se beneficiarem de novas alianças ou mesmo para fugirem da imagem de derrota que seu ex-partido poderia afetar nas próximas eleições. Outros tantos estão analisando as opções para a mudança neste momento, visando as eleições deste ano e de 2018. Por exemplo, a senadora Marta Suplicy trocou o PT pelo PMDB e passou a criticar abertamente o ex-partido como se dele nunca tivesse pertencido. Essa política personalista, onde a maioria absoluta dos partidos não possui uma identidade própria, é um dos grandes males pelo qual a nossa política passa. Temos partidos demais, mas ideais e propostas reais de menos. A existência de um Senado em nossa democracia é um absurdo pois ela equivale a uma Câmara de Nobres, um Olimpo de pessoas diferenciadas ao qual um país que se deseje ser de todos não poderia aceitar sua simples existência. Um lugar onde 53%, ou seja, mais da metade da população nacional, tem uma representatividade de apenas 18,5%, o que favorece a existência, até hoje, do coronelismo em várias partes do Brasil. Para além de 17 de abril, acredito que a melhor coisa que poderemos fazer é cobrar e acompanhar. Acompanhar o que nossos políticos estão dizendo e fazendo. Saber quando votam matérias de nosso interesse e mesmo saber o que eles estão fazendo nesse momento. Entender minimamente o funcionamento de nossa democracia e cobrar sim, cobrar muito de nossos políticos. Eles não podem continuar a usar o dinheiro dos impostos como cheque em branco. Precisamos de medidas sérias para recuperar a economia e os empregos. Sem isso, não haverá paz, seja qual o governo que venhamos a ter. E não vejo nem na Câmara, nem no Senado e muito menos no Executivo políticos capazes de levar a cabo o que é necessário. O país está muito dividido e, independentemente deste governo continuar ou não, o Brasil deverá seguir em frente. O Brasil precisa continuar no caminho do amadurecimento de nossa democracia, que não tem nem 30 anos ainda. Eu moro na cidade de São Paulo. Aqui temos diversos problemas. Problemas vindos das más administrações municipal e estadual. Eu não acho, sinceramente, que o maior problema que temos seja na esfera federal, mas sim nas esferas menores. Ao deixarmos que esses erros se perpetuem, que os políticos que nos tratam como gado progridam cada vez mais e mais alto, isso deve bastar. Se hoje, 17 de abril, deva significar alguma coisa, que signifique que nós deixamos de ter paciência com nossos políticos. Não há mais espaço para fazer vistas grossas ou deixar que algo público seja feito nas coxas, custando absurdos e atrasando indefinidamente. Bom, era isso. Eu não sei como terminar o cast, então eu não sei como vai seguir o Brasil daqui por diante, mas eu só quero te desejar tudo de bom, muita paz, saúde e força para atravessar esses dias turbulentos que nós precisaremos atravessar. Um grande abraço.
Confiante é uma iniciativa que depende muito do seu feedback, seja no nosso site confiante.com.br, no nosso e-mail contato@confiante.com.br, Twitter @confiantecast ou mesmo no nosso grupo Confiante no Facebook. Críticas e sugestões serão bem-vindas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.